Cidade, cumprimentar todos os presentes, saudar a Fundação Konrad Adenauer pela iniciativa, tendo tido como grande impulsionadora a vice-presidente do Grupo Parlamentar, Rubina Berardo, que tem sido uma lutadora incansável pelos direitos do povo venezuelano, e quando eu falo de direitos, falo efetivamente de direitos daqueles que estão expressos na nossa Constituição como direitos, liberdades e garantias. Queria cumprimentar os nossos oradores, o Sr. Embaixador José Rafael Cote, o Sr. Israel Cameron, o Sr. Euduro González e o Sr. Carlos Fernandes. São nossos oradores, são venezuelanos e são venezuelanos que neste momento estão no nosso país, estão em Portugal, fugidos de um regime que não os quer não só eles quatro, como milhões de venezuelanos que habitam naquele país e não conseguem lá sair por todas as dificuldades que nós conhecemos. Feitos estes cumprimentos os nossos deputados, agradecendo muito a presença, que estão em número significativo, quero dizer que esta é uma causa que diz respeito a nós todos, que conhecemos bem o que é trabalhar em liberdade. Dizer que todos os países sofrem problemas, todas as regiões do mundo têm problemas. Nós aqui na Europa também temos os nossos problemas, temos a norte os populismos que vão graçando pelos países do norte da Europa, a sul temos o problema dos refugiados, que é um problema grave e conhecido internacionalmente, a este temos o problema dos canhões russos, e dou-lhe só o nome dos canhões, uma vez que eles, por enquanto, ainda têm as suas forças armadas em desenvolvimento. E temos a oeste, os Estados Unidos, neste momento, com uma política económica desregulada, que vai criando problemas em todo o mundo, e designadamente na Europa, com as fragilidades e o isolamento que a Europa vai sofrendo. Mas a Europa continua a ser um espaço de liberdade, um espaço de solidariedade e um espaço económico ainda com grande força e dos mais fortes do mundo. E por isso a Europa, nesse aspecto, continua a ser um exemplo. E é um exemplo principalmente de solidariedade. E a Europa tem dado provas disso, mas tem que dar mais provas disso. Porque todos os processos, como é o processo venezuelano, sofrem, a determinada altura, problemas no seu desenvolvimento. E pode haver problemas de tal maneira em que a comunidade portuguesa, que se estima andar à volta das 400 mil pessoas, pode necessitar de sair da Venezuela. E nesse caso, a Europa tem que ter um papel fundamental. Portugal sozinho não poderá fazer isso, e eu estou certo que as nossas autoridades, juntamente com os partidos da oposição, designadamente o PSD, estão atentas, preocupadas e já com um plano de contingência para poder fazer face a essa probabilidade. Contudo, o apelo e a razão deste encontro é a solidariedade com o povo venezuelano. O povo venezuelano, neste momento, vive sem liberdade. O povo venezuelano, neste momento, vive sem direitos e sem garantias de liberdade e de cumprimento desses direitos. É, de facto, assim que o povo venezuelano tem vivido nos últimos anos. Com Chávez isso já acontecia, com Maduro acentuou-se essa ausência de liberdade. Mas o principal problema do povo venezuelano é, neste momento, outro. É a falta de bens alimentares de primeira necessidade. É a falta de medicamentos, principalmente para as crianças e para os idosos. E isto diz tudo de um regime que deixa o povo chegar a este ponto. E por isso a solidariedade de Portugal, a solidariedade da Europa é fundamental para que se desenvolvam os direitos, liberdades e garantias, para que um dos países mais ricos do mundo possa ter comida para dar ao seu povo e possa ter medicamento para curar as doenças das suas crianças e dos seus mais velhos. Feito este introito, a palavra será dada àqueles que viveram e vivem esta situação na Venezuela e que acreditam, tenho a certeza que acreditam, que a situação vai mudar E todos nós temos que acreditar que a situação vai mudar e tem que mudar de uma forma pacífica. Porque se não for de uma forma pacífica, as consequências para todos serão de uma enorme amplitude. E nessa medida, todos nós apoiamos o presidente interino, João, em português, Guaidó. Todos nós achamos que Maduro tem que sair, porque Maduro já não tem condições para continuar no poder. E é nesse sentido que nós fazemos este encontro. No sentido de apoiar uma solução para o problema venezuelano e apoiar uma solução para o problema venezuelano que seja pacífica e que não traga consequências que podem ser desastrosas, não só para o povo venezuelano, como também para os povos à volta da Venezuela. Saúde mais uma vez todos os nossos convidados que vão fazer as suas intervenções e saúde principalmente todos aqueles que estão aqui presentes e que representam muito mais gente no sentido de estarmos todos solidários com o povo venezuelano. Muito obrigado.
Boa noite, prezado senhor presidente do Grupo Parlamentar do PSD, cara deputada Rubina, senhoras e senhores, é um grande prazer para mim, como representante da Fundação Konrad Adenauer, cumprimentar os presentes a esse acto sobre Venezuela, grita liberdade. Para nós é um motivo de orgulho e de satisfação ter organizado esse acto junto com o Grupo Parlamentar do PSD, a iniciativa da deputada Rubina. A situação em Venezuela é muito complicada, os senhores e senhoras sabem, acompanhando o processo, e acho que a situação da Venezuela reclama da nossa solidariedade internacional e do apoio da Europa. A Europa não é um ator muito poderoso no contexto da América Latina, mas a Europa tem um peso na política internacional e também tem um peso frente à situação de um regime autoritário, de ditadura, como se desenvolveu, infelizmente, a situação em Venezuela. Por isso, achamos importante que os democratas na Europa estão juntos para fazer um frente à ditadura e para pedir e exigir a transição em Venezuela. E, nesse sentido, estou muito agradecido pela possibilidade de colaborar nesse sentido, nessa atividade em favor da democracia. Gostaria também de cumprimentar os representantes da Assembleia Nacional de Venezuela e de uma forma do governo novo de Venezuela e desejar-lhes muito sucesso nessa tarefa tão complicada de reconstruir um país que um dia era um dos destaques da democracia na América Latina e hoje, infelizmente, foi convertido numa situação que está enfrentando nesse momento. Muito obrigado e boa noite.
Muito boa tarde. Agradecer a presença de todos, também as palavras do nosso líder parlamentar, do diretor Wilhelm Hofmeister da Konrad Adenauer Stiftung, e agradecer a todos terem vindo num dia que sabemos é o dia dos namorados, há jogo de futebol, nós sabemos isso tudo, mas é para demonstrar também todo o nosso empenho coletivo para apoiar e ter solidariedade com o povo venezuelano nesta altura tão crítica de transição, da necessária transição democrática. E eu convidava então, os oradores a fazer uma introdução, aproximadamente 5 minutos, para depois também permitir à nossa audiência fazer perguntas, colocar questões sobre a realidade que tão bem conhecem da Venezuela e também sobre o apoio também da comunidade internacional nesta fase tão crítica. Eu gostaria de apresentar o Sr. Embaixador José Rafael Cotes, diplomata venezuelano por mais de 24 anos, foi delegado para a área de Educação, Ciência e Cultura nas Nações Unidas, foi analista de inteligência estratégica e diplomado em Relações Internacionais, possui também estudos superiores de gestão na Academia Diplomática Pedro Gual e nos últimos anos tem desenvolvido atividade como consultor independente. É uma grande honra ter o Sr. Embaixador connosco hoje e então a palavra é sua. Obrigada.
Bueno, voy a hablar español.
Pois irei falar em espanhol e rapidamente espero também poder expressar-me em português. Muito obrigado ao Presidente do Grupo Parlamentar, Sra. Deputada, representante da União Europeia. Antes de mais, agradecer-vos em nome de Juan Guaidó, de quem sou amigo pessoal, assessor da Comissão da Política Interna e assessor de um grupo que pretende reconstruir a Venezuela, nomeadamente no campo institucional diplomático. Vou manter-me discreto e esse é o princípio da diplomacia, portanto não poderei dizer muito mais. Mas antes de mais, gostaria também de citar o nome de Leopoldo López, no partido ao qual pertenço, que está preso, e também o partido do partido deputado Eudoro González e muitos outros companheiros que estão no exílio e também deputados, várias pessoas que já não beneficiam da sua imunidade parlamentar. E isso indo contra princípios da democracia. Houve eleições ou não. É preciso dizer que a deterioração da situação na Venezuela vem de há 20 anos. É necessário voltar para trás para perceber a situação. Precisamos de criar, através da União Europeia, a democracia verdadeira em exercício. A rota que nós delineamos para estes meses é claríssima. A rota do presidente Juan Guaidó, são três fases: cessar a usurpação, a institucionalização do país. Não podemos fazer eleições democráticas, livres, universais e transparentes sem contarmos com um novo CNE, Conselho Nacional Eleitoral. Portanto, precisamos do grande apoio da União Europeia e dos Estados Sul-Americanos para que se respeitem os princípios do Pacto de Varsóvia, para que se respeitem os princípios da Carta Democrática Internacional. E para isso, os senhores e as senhoras são essenciais neste processo da segunda fase, senão nunca mais chegaremos a bom porto e não podemos repetir histórias falhadas. Terceira fase, terceiro ponto que é muito importante, depois de chegarmos a eleições livres e transparentes e universais, contar com o apoio internacional. A Venezuela sofreu um dos maiores revés da sua história e um processo único na história da América Latina. Um processo que tem a ver com a primeira imigração em toda a história da América Latina, a imigração da Síria. Não há qualquer comparação. Segundo, o impacto sobre a economia regional, que foi tremenda, porque a América Latina ainda tem, em termos institucionais e económicos, países que estão a crescer. Agora, quando há uma pressão humanitária, isso tem um impacto sobre as economias e, portanto, é muito importante que nestas fases que possamos contar com a ajuda de países aliás, digo de coração aberto, porque também tenho ascendência portuguesa, mas contar com o apoio de Espanha, em primeiro lugar, segunda comunidade integrada na Venezuela, Portugal, e a terceira italiana. Mas uma das comunidades que mais sofreu, e termino esta minha intervenção, porque depois entusiasmo, uma das comunidades que mais tem sofrido é a comunidade portuguesa, que trabalhou em particular nos grupos agropecuários e que foi a primeira comunidade que foi expoliada, expropriada, perdendo propriedades, avanços que tinham sido dados, e isso permitia alimentar o nosso país, mantendo a nossa economia agropecuária e alimentícia em 60%, é a segunda indústria depois da indústria petrolífera. Portanto, mais uma vez deixo este apelo: Portugal, portugueses são muito importantes para ajudar-nos na parte institucional, humanitária e, finalmente, para resgatar esta comunidade binacional portuguesa ou venezuelana. Em nome dessa comunidade e do povo venezuelano no seu conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Embaixador, e também por esse enfoque também importante na própria comunidade portuguesa na Venezuela, que tem sido um dos grandes enfoques também, em termos também do trabalho político, também em torno desta matéria cá no Parlamento Português. Gostaria de apresentar agora o Sr. Deputado Eudoro González, advogado, formado na Universidade Católica Andrés Belo, em Caracas, e mestre em Ação Política e Participação do Cidadão, diplomado em Estudos Avançados em Direito de Família, na Universidade de Zaragoza, e é deputado da Assembleia Nacional, eleito em 2015, e integra o Parlamento do Mercosul da Venezuela desde 15 de fevereiro de 2016, numa representação a ser exercida até 31 de dezembro de 2020. Muito obrigada. Muito
obrigada. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer.
Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer ao PSD pelo convite e a oportunidade de poder estar neste local e momento importante. Também agradecer à Fundação Konrad Adenauer pela organização desta reunião. Gostaríamos de falar desta questão do nosso país. É sempre um prazer estar nesta casa, nomeadamente no âmbito do grupo Eurolab, Parlamento Europeu e da América Latina. Portanto, é sempre um prazer. Começarei por um ponto essencial que todos os parlamentares venezuelanos devem abranger, reivindicar. A Assembleia Nacional, eleitos em 2015, assumimos funções em 2016, janeiro, e conhecemos um período complicado, tal como é complicada a situação vivida na Venezuela, complexa além de complicada. E o nosso país vive uma situação complexa em termos económicos, políticos e sociais. Há dois, três anos, melhor dizendo, no âmbito da Eurolab, um deputado da bancada oficial teve uma altercação difícil com o representante do Parlamento Europeu, o Sr. Tajani, porque essa é a atitude que levou essas pessoas a se impor na Venezuela, na América Latina, através de assassinatos, mortes, poderio, etc. Foi a forma que arranjaram para eliminar qualquer expressão política plural e aberta. E a Assembleia Nacional não escapou a essa realidade. Recém-eleitos, os deputados começaram a sentir na sua própria pele aquilo que já era a negação do regime o último exercício livre e democrático dos venezuelanos, onde 14 milhões de almas votaram a favor desta Assembleia Nacional e por um Parlamento para levar à situação que conhecem todos, com problemas orçamentais, perseguições pessoais, partidárias, os golpes, o encarceramento, os passaportes dos deputados anulados, já não podíamos passar pela fronteira, tínhamos de passar por Cúcuta, etc. Hoje a fronteira com a Colômbia, que foi a nossa porta de saída, será a via fundamental para fazer chegar a ajuda humanitária. Os únicos no planeta que não percebem aquilo que está a acontecer e o drama venezuelano são aqueles que governam em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua. Todos os outros, o mundo inteiro, sabe perfeitamente qual é o drama da Venezuela e dos venezuelanos. Portanto, acho aqui uma reivindicação, uma instituição plural eleita democraticamente e o único poder que foi eleito, mas os deputados foram perseguidos, não é muitos, fechados na prisão política, com muita repressão, em condições pestilentas, onde as pessoas são deixadas a morrer. Temos deputados que foram deixados assim nessa prisão. Temos Alfredo Guevara, que está exilado na Embaixada do Chile, que é um país que também tem sido muito solidário com a Venezuela, porque sabe o que é uma ditadura e o que é lutar contra um ditador, e considera que essas formas devem ser recusadas. Também temos outro colega, Iván, que também foi... Fernando Albán, que também foi alvo dos serviços de informação, e este Fernando Albán, um bom amigo, infelizmente deixou a sua vida. E não posso deixar nenhuma intervenção sem referir todas estas pessoas e lembrar-me, nomeadamente, desta pessoa que nos é a cara. Mas como é que chegámos aqui? No ano passado houve eleições fraudulentas, em 20 de maio do ano passado, vários setores da oposição começaram a rearmar-se, e, ou melhor dizendo, corrijo o orador, a reagrupar-se, e isso para mantermos uma posição frontal contra Maduro e os seus abusos. Eleições que classificámos como fraudulentas desde o início, mas até antes, mal convocadas, fora de prazo, convocadas por uma entidade eleitoral que compactua com o regime, etc. e tal, e sem que houvesse uma promoção internacional para condenar um processo eleitoral que tem muito que se lhe diga. A partir de 20 de maio começámos a insistir junto do mundo que 10 de janeiro teríamos um presidente que usurpa a função presidencial, roubou o processo eleitoral e a vontade do povo e não ouviu a maioria dos venezuelanos, nem os deixou expressar-se. E, portanto, o 10 de janeiro passaríamos a ter um regime ilegítimo. Muitos nos disseram que poderia ser perigoso e poderia haver uma vaga antidemocrática, etc. Mas o Parlamento é de vocação democrática. E, aliás, como disse o Sr. Embaixador Juan Guaidó, determinou três fases: cessar a usurpação, eleições e um governo livre. Temos de nos expressar livremente. Eu, às vezes, sou um pouco histriónico, mas temos umas eleições e depois um caminho vermelho com as fotografias de Maduro, onde as pessoas ou são submetidas a uma pressão, ou então dão-lhes comida ou aquilo de que as pessoas precisam, tanto mais que as pessoas não têm acesso nem a géneros alimentícios, nem a muitos serviços públicos. públicos. É isso que sucede eleitoralmente e não pode haver um processo eleitoral quando nos centros de votação ou à sua porta isto acontece, e isto acontece na Venezuela. Não podemos negá-lo, é isso que acontece com patriotas europeus que vão fazer observação eleitoral e dizem que é um fenómeno e que essas eleições são livres e transparentes, mas não querem, com certeza, pessoas dessas nos seus países. Portanto, estas três fases que foram referidas pelo Presidente Juan Guaidó e pela Assembleia Nacional devem levar a uma mudança política para que possamos concretizar um trabalho que é fundamental, o plano para o país. Poderei entregar à deputada Rubina Berardo o plano para o país, ou seja, um plano de governo que foi adotado por todas as forças políticas unitárias e que leva em consideração todas as pretensões de todo o arco parlamentar, nomeadamente no que diz respeito àqueles que são mais liberais, entenderam que era possível termos um plano um país, e para mudar a Venezuela temos de libertá-la de um governo usurpador, temos de organizar o país, ter um espaço de participação pública e política, e tudo isso tem de ser feito para que as pessoas se possam expressar e exercer os seus direitos livremente. Há duas semanas, jornalistas foram presos, levados para o aeroporto, ficaram sem documentos, etc. Quer dizer, assim não pode haver imprensa livre e independente. E ainda por cima, tudo isto acontece com violência. Temos também de levar a cabo estes espaços democráticos e, portanto, institucionalizar o país sem um sistema institucional forte, robusto. Então, teremos dificuldades em avançar para o plano económico. Por fim, também temos de levar a cabo medidas económicas complexas num país que tem um potencial produtivo e energético com imensas potencialidades que nos permitiriam andar muito depressa e sair da crise que vivemos. E depois temos o problema social em curso e a revolução não resolveu os problemas sociais da população. Muita gente que morre, não deveria morrer. Tenho 44 anos e ouço pessoas que morrem, mas não por malnutrição. Isso é uma situação que já foi erradicada há muitos anos. Em relação ao paludismo, aliás, foi a Venezuela que foi o responsável pela criação da vacina contra o paludismo, e novamente a Venezuela volta a ter este género de doenças que foram erradicadas no resto do mundo. Situações incríveis, porque há falta de higiene e de saneamento, não há medicamentos, as pessoas vivem na miséria e no lixo. E isso é um caldo de cultura da nossa sociedade e isso é perverso. Por fim, há muita preocupação em relação àquilo que está a acontecer, em relação à ajuda humanitária. Enquanto estamos aqui, há uma conferência em Washington, uma conferência aberta, que está, onde se explica qual é o trabalho humanitário. E aquilo que nós pedimos é que se permita a entrada na Venezuela daquilo de que as pessoas precisam. Esta revolução socialista, que não é, porque o socialismo não é aquilo que ali está, é outra coisa qualquer, não é isso que está a acontecer na Venezuela, que há que respeitar a posição dos socialistas autênticos e competentes. Esta revolução dita socialista socializou-a horizontalmente. Em que sentido? Para baixo, toda a gente empobreceu, toda a gente acabou por sofrer coisas indicíveis. Eu poderia passar aqui horas a mostrar imagens. Uma venezuelana que, em média, os venezuelanos perderam 11 quilos. Uma inflação galopante. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Ir a Caracas e querer ter uma nota no bolso é impensável, porque não existe. Aquilo que nós pedimos, portanto, é que se permita a chegada da intervenção humanitária. O governo defende-se e diz que isso é o caminho para que as forças obscuras do capitalismo, etc., enfim, um discurso, tem muito que se lhe diga, falava-se desse imperialismo já noutros filmes, e fazer com que essa, ou como se essa ajuda humanitária fosse a porta aberta para uma intervenção militar. Eu não quero uma única bala no meu país, não queremos que haja balas na Venezuela, mas agora as pessoas que antes morriam devido ao narcotráfico, à violência ou outra coisa qualquer, agora morrem de fome. Quer dizer, isso não é aceitável. Não queremos mortes, não queremos governar um país de mortes, ninguém quer isso. Nós queremos um país de gente livre que possa estudar, que possa explorar os seus talentos. E eu penso, desculpa, mas uma pessoa entusiasma-se, já passei o meu tempo. Ou seja, queremos permitir a chegada, a entrada da ajuda humanitária. Não pedimos nada mais, alimentos e medicamentos para todos aqueles que precisam deles, inclusive os seguidores de Maduro, que também têm fome e problemas, tal como os outros. Muitas pessoas, inclusive é do partido Nicolás Maduro, também me dizem, mas doutor, ajudem-nos, etc., e somos solidários. Portanto, a questão não é essa. Por fim, temos uma agenda muito concreta, unitária, consensual, unindo todas as forças políticas com a unidade de todos os setores da oposição, que corresponde a uma realidade. Foi um trabalho laborioso de muitos líderes que estão ainda em Caracas, há muitos que tiveram de se exilar e... Nós contamos muito com Portugal e com a União Europeia, mas todo o trabalho do grupo de contacto, mas nós não podemos esperar mais 30, 60 ou 90 dias. Nós temos de agir sobre Nicolás Maduro, sobre o regime, para que entenda que no mundo de hoje uma situação destas não pode continuar mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E foi com muita atenção também, ouvimos o seu apelo claro a essa necessidade também de sensibilização da comunidade internacional e até por causa da questão da própria negação que existe por parte do regime e que é uma negação que vemos até espelhada também no debate político sobre a situação na Venezuela, quando vemos o debate político em Portugal, onde essa própria negação sobre a repressão política, sobre as consequências económicas, também existe também em certos partidos políticos em Portugal. Portanto, é muito bom ouvir aqui o seu testemunho clarividente sobre essa matéria. Passava então a apresentar ao Dr. Israel Camero, Diretor-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento Legislativo da Assembleia Nacional. É historiador, graduado pela Universidade Central da Venezuela e mestre em Sociedades Históricas e Formas Políticas na Europa pela Universidade Rovira e Virgílio. E é político social-democrata, é membro da Direção Nacional do Nuevo Tiempo em Caracas, Venezuela. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, muito obrigado a la fracción del Partido Social Democrático.
Muito obrigado ao PSD e muito obrigado à Fundação Konrad Adenauer. por ter favorecido este encontro e um agradecimento que se estende a toda a comunidade portuguesa e ao Parlamento Português, bem como ao Governo Português, que reconheceu a presidência interina de Juan Guaidó. Esse reconhecimento também é coerente com o peso e a importância da comunidade portuguesa em relação à qual todos os venezuelanos estão muito gratos, uma vez que estão muito ligados ao desenvolvimento desta comunidade, tal como a comunidade espanhola e italiana, comunidades que ajudaram ao desenvolvimento da Venezuela. A Venezuela pôde crescer em grande parte devido ao trabalho e ao contributo e trabalho destas comunidades. Portanto, em relação ao PSD e à Fundação Konrad Adenauer, Parlamento Português, é um agradecimento extensivo a todos os portugueses que cresceram connosco e sofreram connosco neste processo. Portanto, onde estamos e como saímos daqui, que papel pode desempenhar a União Europeia e Portugal nesta saída? Como é que chegámos aqui em 1998, 99, há 20 anos, a Venezuela teve um processo em que Hugo Chávez assumiu uma democracia depois das eleições e houve dois processos. Por um lado, um processo de autocratização progressiva, que foi destruindo progressivamente as instituições e os contrapesos que permitiam um convívio de livre e democrático na sociedade venezuelana, exercendo um controle sobre a sociedade, destruindo os contrapesos, a sociedade, portanto, que se foi autocratizando. Ao mesmo tempo, o governo foi destruindo as forças produtivas e a sua autonomia, e o objetivo era aumentar o controle que o governo tinha sobre a sociedade e reduzir a independência e a autonomia da sociedade para levar a cabo o seu projeto. Esta autocratização e a diminuição da autonomia levou a que passássemos a um governo autoritário. E a partir de 2015, quando a organização das forças democráticas, a capacidade das forças democráticas para chegar a acordos, para apresentar uma frente unida, um trabalho que foi feito ao longo de 16 anos, deu na vitória eleitoral de 2015, quando Hugo Chávez e Nicolás Maduro tiveram de perceber que nunca mais seriam maioria no país. O governo mudou completamente e abriu-se o último período de autocracia aberta. E é um pouco esse o ponto da situação onde chegamos. A partir daqui, aquilo que é interessante é ver como é que estas forças democráticas que ganharam as eleições e a partir dessa vitória unitária abre a possibilidade na qual nos encontramos hoje. Porque o processo de transição no qual estamos, através da lei de transição, faz parte, como foi dito pelo Sr. De Santis, faz parte do bloco da Constituição e da legislação comum, está moldada dentro da Constituição. Isso permite ou pretende permitir que a Venezuela saia dessa condição de usurpação do poder no âmbito da Constituição em vigor. Tudo aquilo que tem a ver com a presidência interina de Juan Guaidó, o facto da Assembleia Nacional assumir a função executiva, tudo o que é normativo e estatutário, tudo aquilo que está a ser feito para voltarmos à Constituição, partindo da Constituição. Portanto, tudo isto está a ser feito no âmbito legal e jurídico. Trata-se maneiras de sair deste momento. Como disse o orador anterior, o facto de não ter havido o reconhecimento das eleições de 20 de maio pela comunidade internacional e a Assembleia Nacional faz com que haja uma usurpação do poder, e a Assembleia Nacional, como depositária da vontade do povo venezuelano, responda na ótica da Constituição, como está a fazê-lo agora, sem aceitar a usurpação. A construção de um governo de transição cuja principal finalidade é a convocatória e a realização de eleições livres. O que é que nós entendemos quando falamos em eleições livres? Aquilo que sempre diz, seja Estados Unidos, União Europeia ou qualquer país do primeiro mundo, também se habituaram, boa notícia, que a instituição política funcione de forma saudável, que haja um ambiente que permita realizar processos eleitorais livres, algo que parece normal, mas que isso significa uma campanha eleitoral equitativa, igualitária, imparcial, sem um conjunto de condicionalismos que não permitam esse processo. A reconstrução de um país depende da liberdade e do progresso num cenário inclusivo e incluente. E aqui refirma o outro documento-chave, o futuro que procuramos construir com a ajuda da comunidade internacional, ou seja, a lei da amnistia. A lei da amnistia, desenvolvida no âmbito da Assembleia Nacional e aí também aprovada, é uma mensagem fundamental que nos fala e mostra a Venezuela que queremos construir, Venezuela de liberdade e de progresso, mas sobretudo uma Venezuela que é capaz de incluir a dissidência e inclusive a todos os setores do chavismo, que decide deixar para trás os usurpadores, o tirano, e reconstruir a sociedade e o país. É a função da lei da amnistia que nos permite, afinal, reconciliar o país consigo próprio. E, assim como a lei da amnistia, também há outro impulso que é fundamental, para o qual é fundamental contarmos com o apoio da comunidade internacional, é o acesso da população à ajuda humanitária. Foram construídos centros de armazenamento da ajuda no Brasil, na Colômbia, e nós procuramos fazer com que essa ajuda humanitária chegue a quem dela precisa. E o objetivo é chamar justamente a atenção da Assembleia Nacional para essa escassez de alimentos e essas necessidades. Lei da amnistia, ajuda humanitária, a lei da transição, isso é um caminho claro para que possamos agir com a Constituição, dentro da Constituição, para construirmos uma Venezuela democrática. De onde viemos, onde estamos, para onde vamos? E como sair daqui? Qual o papel de Portugal? Qual o papel da União Europeia a curto prazo, a fazer com que a pressão continue a ser exercida? Muito obrigado pela pressão exercida sobre o governo de Maduro. Isso tem de continuar e também tem a ver com a questão financeira, as contas que os funcionários de Maduro utilizam nesses países. Portanto, essa pressão tem de prosseguir e o apoio que temos contado também deve manter-se a médio prazo e também trabalhar sobre a institucionalização pública, toda a dimensão da instituição pública no país a médio prazo, portanto, reconstruir as forças produtivas venezuelanas. A Venezuela irá precisar de cooperação cooperação para o desenvolvimento a longo prazo. Existe um plano para o país, como foi dito, existe uma linha em relação ao futuro que é clara, existem grandes capacidades, seja a comunidade portuguesa, ou espanhola ou italiana que existem na Venezuela, mas precisamos de apoio para voltar a olhar no longo prazo e podermos desenvolver o nosso plano. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Israel Camero. Realmente a questão do apoio, claro, pós-transição também tem sido uma questão que o próprio grupo parlamentar, através dos senhores deputados José Cesário, que estão aqui connosco hoje, e o Paulo Neves também, que têm sempre insistido junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, precisamente também essa questão do apoio futuro internacional para a reconstrução e fortalecimento da Venezuela para essa nova fase. Gostaria agora de apresentar o Carlos Fernandes. O Carlos Fernandes é advogado, 27 anos, e reside atualmente na Madeira. Organizou a manifestação do 23 de janeiro no Funchal. Em 2012 participou de forma ativa nas eleições que opuseram Capriles a Chávez e em 2013 a Maduro. Fez várias campanhas eleitorais na Venezuela e aos 22 anos foi o candidato mais jovem de sempre na Venezuela a nível autárquico e foi coordenador autárquico do partido político Primeiro Justiça em Acevedo, estado de Miranda, e é um grande prazer também tê-lo cá connosco, vindo da Madeira, onde reside atualmente. Obrigada.
Muito boa noite. Boa noite a todos os presentes.
Boa noite a todos. Agradecemos muito o convite ao Partido Social Democrata, à organização, à Fundação Konrad Adenauer. Para nós é uma oportunidade muito boa e uma janela para deixar mostrar o que se passa na Venezuela, que sempre foi uma terra de oportunidades. Sempre recebemos imigrantes. Os meus pais também foram imigrantes há muitos anos na Venezuela. Os meus pais são portugueses, emigraram há muitos anos e agora foi a nossa vez de regressar. Muitos venezuelanos tiveram de sair, abandonar o país. Os meus pais, como muitos portugueses, foram forçados a sair. Tiveram de deixar a terra onde receberam todas essas oportunidades. E é preciso recordar e dizer muitas vezes isto e, ao mesmo tempo, agradecer o apoio da União Europeia e apoiar aqueles que continuam na luta. Venezuela continua a ter uma ditadura e há uma pessoa que só tem o Palácio do Governo onde vive, já não tem mais nada, é onde está preso e de onde não quer sair. Nicolás Maduro, um usurpador do poder, como todos sabemos. É a pior ditadura da história que ele quer implementar. Agradecemos ao mundo inteiro por nos apoiar em dar esta resposta contundente. Não conseguimos sozinhos. Esta luta não é só dos venezuelanos. É uma luta dos democratas contra a ditadura. Uma luta daqueles que dizem a verdade contra os mentirosos do mundo todo. Contra aqueles que se recusaram a apoiar Guaidó, a reconhecer Guaidó e continuam a apoiar o regime de Maduro. Mas a história vai mostrar a estas pessoas, aos opositores, vai mostrar de uma forma inequívoca como estão enganados. Na Venezuela há muitos presos políticos de grande relevância e uma grande quantidade de presos políticos que estão nas prisões de Ramo Verde e outros que estão em prisão domiciliária e não podemos esquecer Juan Requesen, que já está preso há quase 200 dias e simplesmente diz que não se rende. Durante a manhã ele veio dizer que não se rendia e dessa mesma noite chegaram à sua casa todas as forças policiais, prenderam-no a si, a ele próprio, à sua família. A irmã dele conseguiu ser liberta essa mesma noite, mas ele continua na prisão. Assim como muitos ativistas políticos que estão na mesma situação. Há pessoas na Embaixada do Chile, por exemplo, como o caso de Frei Guevara, Hoje, na Venezuela, não é possível dialogar com pessoas que continuam a usurpar o poder, de que têm presos políticos. E não são presos políticos. Eles foram sequestrados, foram raptados pela força instituída. Existe aqui um rapto de políticos que se opõem ao regime de Nicolás Maduro. Estes usurpadores, assassinos, que é aquilo que eu lhes chamo, têm aos seus ombros o peso de muitos assassinatos na Venezuela. Muitos jovens que tiveram de dar a sua vida, muitos jovens que morreram por causa das suas manifestações em 2014, 2016, 2017. A ditadura quer continuar no poder, querem governar com menos de 10% de aceitação por parte da população. Querem governar mesmo depois das eleições fraudulentas. Estão a agarrar-se ao poder e isso é algo que nós não queremos permitir, nem na Venezuela, nem em qualquer outro país do mundo. Há necessidade de uma ajuda humanitária urgente e é uma ajuda que está a ser negada pelo poder na Venezuela. Mesmo assim, a ajuda humanitária tem de entrar. Os venezuelanos estão a morrer de fome. Cada pessoa perdeu em média 10 a 15 quilos por fome. Há pessoas que estão a morrer. Tudo começa com uma simples dor de cabeça, depois têm uma febre alta e acabam por morrer por falta de condições. Nos hospitais não há condições e continuamos a ter pessoas a morrer por falta de energia no hospital. Isto seria um escândalo em Portugal e em qualquer país da Europa, mas continua a acontecer na Venezuela todos os dias. Portugal foi um dos países solidários, preocupados com a nossa luta e queremos agradecer por isso. Queremos pedir que continuem a ajudar-nos nesta proteção de todos aqueles que podemos encontrar em Portugal que defendem o movimento, a nossa luta. Temos no grupo parlamentar pessoas que acreditam nesta luta, acreditam na transição e na possibilidade de realizar eleições democráticas. Já houve várias pessoas aqui que deram o aviso de que isso é possível e é por isso que queremos agradecer o apoio do governo português, da Assembleia, porque no mundo a situação da Venezuela é uma grande preocupação. A migração é um problema. Para nós é sobretudo uma tristeza. Nós que tivemos de sair, que tivemos de buscar exílio, estamos a mandar para fora do país profissionais altamente qualificados. E quando me perguntam porque é que na Venezuela temos engenheiros que estão a fazer limpeza, ou então médicos que estão em Espanha a servir à mesa, advogados que trabalham em hotéis. Venezuela é um país que se supera a si próprio perante adversidades. E é por isso que nós queremos agradecer a estes países que se preocupam com a situação venezuelana. Gostava, para concluir, de agradecer esta possibilidade de mostrar ao mundo o que se passa na Venezuela. Já não há possibilidade de falar livremente. Há um cerco, usurpação do poder e das nossas liberdades. Esta janela que se abre é uma oportunidade para dizer a verdade. Temos de acabar com a usurpação do governo, que se inicie o governo de transição e se realizem eleições livres, com registro eleitoral, com o apoio do estrangeiro, da comunidade internacional e com pessoas que aceitem um desafio diferente da situação atual da Venezuela. Porque hoje em dia, na Venezuela, sentimos que estamos a horas, a minutos, estamos muito prestes a mudar de governo e a dar início novamente à situação de um grande país. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio do governo português.
Muito obrigada, Carlos. Gostaria agora de abrir o debate à participação também da audiência, quem tiver perguntas e questões aqui a colocar aos nossos oradores. É só manifestar e levantar a mão. É só carregar aí no botão, se quiser se identificar também, pode se levantar.
Boa noite.
Boa noite. Peço desculpa porque tenho o coração partido. Depois de sentir aquilo que está a acontecer na Venezuela, estamos a viver uma guerra psicológica. É isso que está a acontecer, como disse Maduro, é uma guerra psicológica. Mas a guerra psicológica que estamos a viver, incluindo aqueles que estamos aqui, que estamos a viver fora, temos família na Venezuela. Estamos preocupados porque ninguém quer derramamento de sangue, ninguém quer uma guerra. Queremos que se respeite o sentimento dos venezuelanos que perderam os seus filhos, que têm os seus filhos presos. Isto não pode continuar assim. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Há muita desinformação em alguns setores. Pensam e repetem muitas vezes o discurso do Sr. Maduro, que os Estados Unidos têm a intenção de tirar-nos o petróleo. Nós não queremos derramamento de sangue na Venezuela. Queremos uma Venezuela livre. Estão a ouvir-me bem? Queremos uma Venezuela onde se possa recuperar a soberania. Queremos reencontrar-nos, abraçar a nossa família. Queremos que o Maduro saia do poder, que não esteja a gozar com o povo, a fazer pouco dos nossos sentimentos, porque na realidade ele está assustado e faz discursos nos meios de comunicação social dizendo coisas sem sentido, sem nenhuma coerência. Temos o coração partido, porque há muitos venezuelanos que saíram do seu país, que foram mortos, e isso é algo que nem sempre se sabe, porque atravessaram as fronteiras e Cúcuta, e estão a morrer de fome, estão a morrer de frio ao atravessar a fronteira e ao buscar uma vida melhor. Tem de ficar muito claro, não é Juan Guaidó, isto é apenas uma forma de termos esperança de recuperação da soberania. O culpado, e é preciso que fique claro, o culpado de uma guerra civil é Nicolás Maduro e os seus cúmplices. É preciso deixar isso claro. Muito obrigada. Sim.
Buenas noches. Mi nombre es
Elvira. Muito boa noite. Belmira Morales, vivo em Portugal desde 2005, quando Chávez assumiu o primeiro referendo negociado porque participei em eleições livres na Venezuela e sei o que são eleições livres. Sou politóloga de profissão, mas nem sempre tive sucesso em dizer aquilo que disse, e não importa, vou repetir, e não importa aquilo que suceder. Na Venezuela perderam-se os direitos fundamentais, direito à vida, à alimentação, à água, a tudo. Ou a receber, a oferir, seja o que for, para viver com dignamente. Vivemos debaixo do capricho de uma alma. E, além de todas as suas atuações, à margem de toda a racionalidade, corremos o risco de morrer. Jovens que protestam são assassinados, violados, torturados. Casos recentes de pessoas de 20 anos que morreram numa prisão na Venezuela e foram torturadas. O direito à alimentação, à assistência sanitária e às pensões estão sujeitas à apresentação de um cartão de filiação partidário, el carnet de la patria, é assim chamado. E isso é o que permite a muitos venezuelanos conseguirem subsistir. Como é possível que o poder se aproprie assim das pessoas? Os militares dominam a água. E todos os serviços de saneamento, fossas sépticas, as pessoas têm de fazer buracos para que a água possa escoar. Imaginem a qualidade da água que as pessoas utilizam na sua vida diária. Isso em sítios como Falcón, entre outros. Porque os militares que apoiam Maduro impõem estas pressões às pessoas.
Permita-me um momento, por favor.
As armas não estão no poder do Estado, como isso está previsto no artigo 124 da Constituição, mas sim no poder de um grupo de delinquentes. Temos uma organização que nenhum país tem, organização que intimida e pratica a extorsão e leva as pessoas para a rua, inclusive as crianças, no caso de protestarem. Isso é o que acontece realmente na Venezuela e é fundamental que o mundo saiba daquilo que está a acontecer.
Por último,
enfim, embora houvesse muito mais, gostaria de deixar claro que nós sabemos, e sabemos todos, que há alguns países estrangeiros que têm um poder económico na Venezuela, a construção de uma base militar, o narcotráfico ou então as minas de ouro. Portanto, aqui não se fala nem de social-democracia, nem de comunismo, de narcotráfico ou outros tráficos. E esse senhor, não que eu seja racista, mas esse senhor, por constituição, não pode ser presidente porque é colombiano. É um usurpador. Aquilo que eu penso é este país. Este país, não fui eu que o escolhi, mas foi Deus. Mas é por solidariedade que estou em Portugal. Portugueses que não são portugueses, que também são nossos, fazem parte integrante da nossa sociedade. Todos nós estamos metidos na mesma crise humanitária e peço desculpa.
Agora, Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer.
Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade para hacer este debate, saludar a todos los que representan de varias formas Venezuela y decir que es por estos testimonios y otros testimonios también que hemos escuchado, y porque yo soy de Madeira y puedo sentir lo que la comunidad de Madeira nos transmite durante los últimos tiempos. Nos han llegado muchos venezolanos y descendientes de portugueses, y es muy importante escuchar estos testimonios en la Asamblea Nacional y también en el Parlamento Europeo, donde esta familia socialdemócrata es parte del PPE, y hemos tenido un papel activo con nuestros compañeros eurodiputados españoles, que también son muy sensibles a esta causa de Venezuela. Hay que transmitirles a los representantes de Venezuela y a todos los ponentes de la mesa que Venezuela está en la mesa. Es una temática importante desde el 2015 en varias propuestas de resolución que se han presentado y llamadas de atención a Federico Mogherini, alta representante, y decirles garantizarles que es un tema muy importante para nosotros. Es una lucha en la que vamos a estar empeñados y dedicados hasta el final. Lo puedo decir en nombre del PSD en el Parlamento Europeo. Vamos a seguir siendo la voz de los venezolanos, de los lusodescendentes que están sufriendo esta tiranía. Es un tirano, hay que luchar contra él. Quiero darles mi solidaridad y mi palabra que vamos a seguir haciendo este trabajo y esta lucha. Muchas gracias por el mensaje que han traído.
Gostaria de dar a palavra ao Francisco Silva, que vem da Associação Venexus e também tem um importante papel em termos de levar ajuda humanitária de Portugal para a Venezuela, que acho que também seria um contributo importante a ter neste debate.
Certo. Boa noite a todos, obrigado. Podemos dizer hoje Portugal envia ajuda humanitária para a Venezuela. Eu represento a Associação Benexus. Nós todas as semanas enviamos caixas de medicamentos para a Venezuela. Temos um conjunto de associações na Venezuela que estão devidamente protocoladas com uma organização que está sediada nos Estados Unidos e, pronto, efetivamente a ajuda humanitária que falam é recente, mas nós desde 2014 estamos a enviar caixas de medicamentos para a Venezuela, ou seja, desde Portugal, desde França, desde Itália, desde Estados Unidos. Não é só agora que vai entrar a ajuda humanitária, não é? Nossa associação é só voluntários, pessoas voluntárias, dedicam parte do seu tempo para tentar ajudar. Batemos portas em farmácias, restaurantes, muitos sítios, nos abrem a porta, o farmacêutico nos dá os medicamentos. Pessoas que têm os tratamentos, os médicos mudam os tratamentos, eles nos dão os tratamentos que estão válidos, os medicamentos estão bons, não estão estragados, estão bons, e são entregados à Infarmed, a Infarmed destrói esses medicamentos. Nós recolhemos esses medicamentos e enviamos hoje a Venezuela a várias associações. Portanto, tentamos de alguma forma fazer isso. Temos tido muitos problemas por parte do governo atual, não é? Do PS, não é? Neste caso, para tentar ajudar de alguma forma, não é? Dar-nos uma carta ou autorizar, nós bater mais portas para que nos ajudem. Pessoas que falecem, por exemplo, que em Portugal, pessoas com Alzheimer falecem e as pessoas nos contactam. Olha, tenho aqui muitos medicamentos, estão todos bons, 2020, 2022. Se entregarmos isso à Infarmed, a Infarmed vai destruir os medicamentos. E esses medicamentos estão bons. Nós fazemos isso já desde 2014, não é? A situação dramática da morte, posso-lhes dizer, aquela situação daquela miúda ou jovem portuguesa, lusodescendente, que teve dias atrás numa reportagem da TVI, posso-lhes dizer, hoje faleceu. Hoje faleceu. Ok? Por falta dos medicamentos, ela estava numa clínica privada, não se conseguiam os medicamentos. Sei que foi tentado enviar os medicamentos desde aqui, mas ela hoje às 8 da manhã faleceu. Como casos dela, há muitos mais doentes com cancro. Ela tinha necessidade de um medicamento de caráter hospitalar, medicamentos que nós não temos acesso, porque não são da farmácia. Portanto, nós precisamos dessa ajuda também de alguma parte do governo, dessa situação. Mas a ajuda humanitária está a entrar. Nós temos os nossos mecanismos para fazer chegar a nossa ajuda. Nós temos testemunhos no Facebook, montes de testemunhos, jornalistas que enviaram caixas. Nós fazemos a reportagem da RTP e há provas de que os medicamentos chegam lá e são entregues à comunidade portuguesa. Não fazemos distinção. Não se faz distinção nas associações que estão lá a entregar os medicamentos. Portanto, é uma questão de também colaborar, não é? O governo atual não nos tem dado nenhuma ajuda com relação a isso. Quando me refiro ao governo atual, me refiro ao PS, não é? Já tentamos falar com o secretário do Estado muitas vezes e ele nunca nos deu audiência de nenhuma maneira. Só conseguimos confrontar o secretário de Estado das Comunidades numa situação parecida a esta, onde lhe entregámos em mão um dossiê com um conjunto de necessidades que nunca foram correspondidas, nunca foram dadas resposta, nunca tivemos nada de parte dele. E somos pessoas civis, tenho 16 anos cá em Portugal, sou de luxo descendente, fazemos isso, um trabalho de formiga. Medicamentos aqui, medicamentos lá, fazemos reuniões, restaurantes nos ajudam com parte do dinheiro, da comida, parte vai para a nossa fundação e tentamos fazer isso dessa forma.
Muito obrigada.
Obrigado.
Eu gostaria de dar a oportunidade aos nossos oradores para fazer um closing statement aqui sobre...
Sim, eu queria dizer uma breve...
Eu talvez fizesse um comentário final, porque todos sabemos qual a situação do nosso país, claro, para todos. E com os meus dois compatriotas, gostaríamos de vos dizer, amigos de Portugal, que a nossa sociedade está ferida na alma, no coração, naquilo que se sente, porque é uma sociedade que hoje veio sofrer os seus amigos, familiares. Há 8 meses que não vejo a minha mãe, por exemplo. Nós somos muito agarrados às nossas mães. Nós, venezuelanos, e há 7 meses que não a vejo. Depois, um dia de manhã, saí de casa e saí do país, nunca mais pude voltar. E, portanto, nós estamos inclusivamente fraturados em termos familiares. Há uma radicalização do discurso político, inclusive é promovido por pessoas que estão contra colegas opositores, que acabaram por morder esse discurso da radicalização, como disse aquela senhora, e fez com que nós próprios acabássemos também por ser radicalizados, nos tornarmos radicais, inclusive na Assembleia Nacional. É um bocadinho como se houvesse ciclos de moda, mas a Assembleia Nacional continua a trabalhar e a funcionar, às vezes com mais ânimo, outras vezes com menos ânimo, mas nós queremos que todos os 113 deputados continuem a fazer o seu trabalho a favor desta sociedade doente. E o grande promotor desta doença foi Hugo Chávez na sua época e agora Nicolás Maduro. E temos um trabalho muito duro de reconciliação nacional pela frente. Não significa que possamos perdoar a todos e mais algum e dar umas palmadinhas nas costas e está tudo feliz e contente. Não, temos de seguir um caminho para nos reencontrarmos, nos reunirmos enquanto sociedade, curando as feridas com um bom espírito da sociedade. E a única forma de reconstruir um país é fazer com que todos levem o barco para o mesmo destino. A transição não vai ser perfeita, nada será perfeito. A transição para a democracia não será com certeza perfeita. Não estou na primeira fila dos atores, talvez esteja na fila 50 ou 52 desta luta e não concordo com muitas coisas, mas este não é o momento de impor critérios próprios ou a minha vontade, ou dizer não se faz de bater o pé. Não, o momento é de olhar para o bosque e não para a árvore. Somos cidadãos de um país, somos pessoas, pais, irmãos, sobrinho, vizinho, neto, filho, munícipe, onde quer que seja, todos façamos com que possamos encontrar um caminho que é fundamental, porque aquilo que aconteceu não merecíamos, e agora temos de refletir e aprender depois deste processo que é doloroso e penoso, e espero que possamos todos voltar à Falcona, à Coro, Caracas, ou onde quer que seja. Eu quero estar em minha casa, gosto muito de Espanha e agradeço a sua hospitalidade e a todos aqueles que nos apoiaram. Eu gosto muito de estar com eles, mas eu gostaria de estar em casa, comer ao jantar com a minha família em casa e podermos então sanar esta situação, encontrarmos um caminho em que a Venezuela possa voltar a entrar nos trilhos. De facto, que a situação acaba também por complicar a situação no Brasil, na Colômbia, nas Caraíbas. Portanto, temos de reivindicar o nosso país, levantar a cara e, mesmo que levemos uns quantos socos, temos de continuar de cabeça erguida e continuar o nosso trabalho ao nível da Assembleia Nacional.
Há um aspecto que eu creio que é importante.
Há um aspecto muito importante que tem que ver com o tema da reconciliação. Quando falamos do tema da Venezuela na dicotomia esquerda-direita, não conseguimos entender nada. E parte do problema é esse. A razão porque muitas pessoas na Europa, na América Latina, entendem tão pouco sobre a questão venezuelana. Porque tenta encaixar a situação nas categorias de esquerda ou de direita. Mas a questão é outra e talvez seja importante, como funcionários da Assembleia ou deputados, e para os deputados europeus também, perceber que o caso venezuelano não tem que ver com esquerda e direita, tem que ver com autoritarismo e democracia. Se tentarmos entender o debate dessa forma, falar da tragédia venezuelana do ponto de vista da luta pela liberdade humana e por estruturas, por outro lado, autoritárias, temos a possibilidade de compreender aquilo que está a acontecer e assim construir um terreno comum que não fala de socialismo e capitalismo, não fala de Trump e Putin, mas sim na questão de como essa discussão nos prejudica, impede-nos de entender a situação e de ser solidários com os que sofrem. É preciso esclarecer a questão da Venezuela nos debates. Qual é o campo de jogo? Qual é o problema que existe, na verdade? Qual é a discussão que nós devemos ter? É o drama de um país que luta pela sua liberdade. 30 anos de luta e uma construção autoritária para controlar o país. Se nós virmos a situação dessa forma, talvez possamos construir pontes que nos permitam criar solidariedade aqui e, na Venezuela, reconstruir um centro político que nos permita voltar a conviver em paz e em liberdade. É isso que nós queremos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado por nos deixarem estar aqui, nos convidarem. Como disse o colega, tem que ver com as motivações. A nossa motivação hoje para a Venezuela é reconstruir, é regressar. Nós somos muito românticos na Venezuela e gostamos muito daquilo que é nosso. Já estamos a pensar no dia em que podemos voltar e qual pode ser a minha contribuição para a reconstrução do país. É um pensamento que temos em mente todos os dias. Aqueles que nos estão a ouvir, os venezuelanos que estejam aqui, sabem que é verdade. Voltar para o nosso país é uma grande motivação, é a nossa alegria. Quando o colega dizia que nós temos de reconstruir e repensar a Assembleia Nacional, às vezes há um certo triunfalismo, mas não reconhecemos que estamos a lutar contra ou ditadores, alguém que é ditador e que é malandro ao mesmo tempo, o que é difícil. Quando falamos de democracia, falamos de 20 e tal eleições, 19 anos, um país com mais eleições, mas eleições não são sinónimo de democracia e nós entendemos isso. São eleições em que existe um campo de futebol, o campo é assim e de repente o campo é inclinado desta forma. Os que ficam cá em baixo estão numa situação impossível. Os três árbitros são todos do outro lado, da outra equipa. É um jogo simplesmente viciado logo à partida para eles ganharem. E esta radicalização foi aumentando. Quando falamos de eleições na Assembleia Nacional ou regionais, não foram criados centros de votação. Havia centros de votação em que eles tinham a possibilidade de ganhar e nós não. Não é a mesma coisa ir votar livremente ou ir votar com um caminhão do partido que está no governo ao lado, que vai viciar os resultados. Portanto, a nossa motivação, a nossa esperança é reconstruir o país. É conseguir juntar os cacos e fazer uma reconstrução. Por isso agradecemos muito a solidariedade dos países que estão a ser solidários, que reconhecem Juan Guaidó como presidente, que estão ao nosso lado nesta luta. Acreditem, estamos do lado certo. E o nosso convite ao mundo é que protejam os ativos da nossa nação. Querem reconstruir Venezuela, não podemos deixar que a situação se mantenha, não podemos dar razão a quem não tem razão. Muito obrigada a todos os que vieram e também à deputada Rubina Berardo. Ela esteve na Madeira, estivemos reunidos com Paulo Neves também, o deputado, e fizemos uma reunião de vários venezuelanos também que contribuíram com as suas ideias, com o Ministro de Negócios Estrangeiros, e estivemos a discutir alguns temas. Os venezuelanos tentaram dar as suas ideias e a deputada Rubina Berardo viajou para a Madeira com esse objetivo de ouvir a nossa opinião. E queremos agradecer muito à vossa organização, juntamente com a Fundação, pela vossa luta, que é uma luta pela verdade. Obrigado.
Muito obrigada. E agora, para finalizar, Sr.
Embaixador. Eu vou dizer umas pequenas palavras simples.
Para terminar, só gostaria de dizer que nós, negociadores, dizemos que a hora da Venezuela é agora. E diria muito diretamente aos deputados, muito obrigado, mas por agradecer também a apreciação do meu colega, é que aqui não há clivagem esquerda-direita, mas sim, estamos a falar de um Estado falido, é um problema de ajuda humanitária, é um problema de consciência e segurança humana. É um momento de evoluir, no momento em que a União Europeia deixe de olhar e passe a agir com emoção e carinho daquilo que liga ambas as nações, Portugal e aqui o Parlamento português deveria ser a chave e o pivô para lidar com esta ação rápida de que tanto precisemos, porque a hora da Venezuela é agora. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do PSD e à Fundação Konrad Adenauer.
Muito obrigada a todos. Novamente, muito obrigada à Fundação Konrad Adenauer Stiftung, que apoiou e designou também esta conferência, este debate. Obrigada a todos vós, os resistentes, também a esta hora. E muito obrigada, naturalmente, aos nossos oradores que deram aqui um contributo único para também aprimorar também o nosso conhecimento sobre a situação na Venezuela e agora e os futuros passos para a transição democrática. Muito obrigada a todos. Obrigada.